Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, nós estamos agora, iniciamos a aula número 5 sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. A aula número 5 tem como tema as três perguntas dos discípulos sobre o fim. Certamente, essas três perguntas são representativas, porque todo crente pergunta muito a respeito sobre a volta de Jesus. Eu concordo que nenhum outro assunto deveria interessar tanto os crentes como este, porque tem tudo a ver conosco. Os capítulos, presta atenção nisso, os capítulos 24 e 25 de Mateus tratam de profecias sobre eventos que estão relacionados aos judeus. Estão relacionados aos judeus, à igreja e aos gentios. Então, nós temos que fazer a distribuição. Qual parte trata dos judeus? Qual parte trata da igreja? E qual parte trata com os gentios? E os versículos, isso falando do capítulo 24, os versículos 1 e 2 do capítulo 24, Jesus profetiza que o templo de Jerusalém seria destruído. Essa foi uma das partes, uma das palavras que Jesus falou que foram usadas contra ele. Porque aqui ele falou em particular, mas em outras ocasiões ele falou de maneira pública. E a destruição do templo, ela se consumou, ela aconteceu no ano 70 do nascimento de Jesus. Se 7 e os múltiplos de 7, eles representam a maneira perfeita da ação de Deus na história, os 7 vezes 10 é Deus multiplicando a oportunidade dos judeus para que não acontecesse com eles o que aconteceu no ano 70. Essa destruição do templo e a sua futura restauração são dois pontos importantes da profecia bíblica. E fora do livro de Apocalipse, os capítulos mais apocalípticos da Bíblia são Mateus 24 e Mateus 25. Você tem que entender que Apocalipse, Mateus 24, 25, 2 Pedro, capítulo 3, o livro de Daniel. Estudiosos dizem que Daniel, Apocalipse, para os judeus. Mas para nós entendermos o nosso Apocalipse, que é o Apocalipse para toda a terra, para os gentios e a igreja, nós temos que entender Daniel e as profecias que estão inseridas lá. Elas têm um propósito de trazer clareza para nós. Agora, para que as profecias bíblicas se cumpram, é necessário, preste atenção, isso é muito importante, que Israel esteja na sua terra. Eu poderia conjugar dessa maneira: para que as profecias da Bíblia se cumprissem como elas estão cumprindo, era necessário, sim, que Israel estivesse como ele está, na sua terra. Grandes homens de Deus, como Spurgeon e outros, eles não tiveram Moody, que era, na verdade, um diretor de seminário em Chicago. Eles não tiveram clareza de interpretar as profecias na sua época, porque Israel não era nação. Israel tinha desaparecido no ano 70 e nunca tinha voltado a existir. Dessa forma, hoje, nós estamos olhando para Israel, que é a figueira, e Jesus mandou nós olharmos para a figueira, e o mundo inteiro está de olho na figueira. Nós somos a geração do cumprimento dessa profecia. No dia 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser nação. Os judeus foram estabelecidos, e agora eles têm uma pátria. Eu quero que o projeto aí para mim, Daniel capítulo 9, 24. Preste atenção aqui, nesse versículo. Daniel capítulo 9, versículo 24. E diz assim, olha, 70 semanas, que são semanas de anos, portanto, 490 anos, estão determinados sobre o teu povo, que é Israel. Deus está falando para Daniel, que é judeu, o seu povo, os judeus, e sobre a tua santa cidade, para cumprir um propósito que é fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. É uma obra que Jesus fez e está fazendo, irmãos. A justiça eterna será inaugurada de maneira efetiva e manifesta com o início do reino milenar. Então, essa profecia, para você entender aqui, a profecia de 490 anos, de maneira contada de maneira regressiva, como Daniel orientou que ia começar, para a ordem para restaurar, ele estava no cativeiro, Jerusalém estava destruído, ele estava no cativeiro babilônico, e o anjo falou para ele assim, ó, vai sair uma ordem, uma determinação para Israel ser reconstruída. Vai ser reconstruído Jerusalém, vai ser reconstruído o templo, vai ser reconstruída toda a nação. E todo judeu que quiser vai poder voltar para lá. Lá em Neemias capítulo 2, que está antes, mas cronologicamente, Neemias vem depois de Daniel, ele recebe essa ordem pelo imperador da Pérsia, que era Artaxerxes, mais conhecido como Xerxes. E ele recebeu essa ordem. Aí tem a história no capítulo 2. Depois você pode ler. Eu não vou ler por uma questão de tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a profecia das 70 semanas teve o seu primeiro passo a partir dessa ordem. E dessa ordem até a morte de Jesus, cumpriram-se de maneira ininterrupta 69 semanas, ou seja, 483 anos. Mas o anjo Gabriel falou uma coisa, olha, vão se cumprir em três partes. A primeira parte são 7 semanas, ou seja, 49. A segunda parte, quem está me entendendo, diga amém. Então vai somando. Aqui é uma aula de Apocalipse, mas é de matemática também. Depois, ele falou, a segunda parte será um conjunto de 62 semanas, ou seja, 434 anos. Você sabe, no dia que Jesus morreu, haviam se passado 483 anos. E o Senhor Jesus esperou que Israel se retratasse e cresce nele até no ano 70, antes que viesse a destruição. Cumpriram-se os 70 anos, veio a destruição, e Israel foi espalhado pelo mundo inteiro. Se a profecia era, preste bem atenção, se a profecia era para o povo judeu, para Israel e para Jerusalém, então não é razoável que as semanas continuem acontecendo. Mas faltava apenas uma semana, ou melhor, falta apenas uma semana. Das 70 que estão determinadas sobre Israel e sobre Jerusalém, só falta uma. Por que que quase 2000 anos essa semana não se cumpriu? Por uma razão muito simples. Israel deixou de existir por quase 2000 anos. Jerusalém estava destruída. Aí nós temos datas recentes que são importantes. 1948, o povo de Israel foi repatriado. 1967, Jerusalém foi devolvida para Israel. E mais recentemente, no ano 70 da reestruturação de Israel, 14 de maio de 2018, inaugura-se a embaixada americana em Jerusalém. E Jerusalém volta a ser a cidade mais importante de Israel, indivisível, só para judeu, não é para palestino, conforme a ONU votou em 1995. E Donald Trump deu a cara a tapa por esse perigo, devolveu para Israel a autonomia sobre Jerusalém, cumprindo a profecia, pastor Roberto, que foi profetizada há 2.500 anos pelo profeta Miqueias. Coloca para mim, projeta para mim, Miqueias capítulo 4, versículo 8. Aí você coloca na nova tradução da linguagem de hoje. Miqueias 4, versículo 8. Olha aqui na projeção para você ver como está escrito. Nova tradução, isso. E essa, ótimo. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel. Preste bem atenção, irmão. Se as profecias são das 70 semanas para Israel e para Jerusalém, não há nada mais a lhe esperar. A qualquer momento, a última semana começa. Mas antes que essa semana comece, lembre-se de algo. Você não estará aqui, porque você, igreja, você será arrebatado para Deus. É importante que a gente saiba disso. Bom, a profecia, é interessante que os discípulos, eles vão fazer uma pergunta para Jesus. E como eu falei, uma parte é para Israel, outra parte é para a igreja. Por 2.000 anos, e ainda hoje, há judeus em todas as nações do mundo. Jesus disse que esses 2.000 anos seria o tempo dos gentios, e nesse tempo Jerusalém seria pisado por eles. E como eu te falei agora, está chegando o fim de gentios pisarem em Jerusalém. É porque antes de ser a capital exclusiva para Israel, irmãos, os palestinos que estavam, que ocuparam, que eram os ocupantes da terra, quando o território da Palestina foi devolvido aos judeus, eles que habitavam aquela região. E eles querem, para eles, irmãos, Israel é a terra sagrada do islamismo. E Jerusalém é a estrela da esperança islâmica. Eles querem Jerusalém e a mesquita muçulmana que está lá como mais importante do que a mesquita de Medina. Olha isso, irmãos. Realmente, essa disputa, ela pode precipitar uma terceira guerra mundial. Se você entende quem está envolvido nisso. Mas não vai acontecer. Antes que Jesus venha, não estoura essa guerra. Pode ficar em paz. Você precisa esperar o Senhor Jesus. Você não está esperando, você não ora, você não fica procurando onde está o anticristo. Você ora para onde Cristo está. E esses sinais são para nós olharmos para Jesus. E as perguntas dos discípulos são perguntas para quê? Para apontar quando será o fim de todas as coisas. Para compreendermos as profecias de Mateus 24, você precisa entender, a primeira parte você precisa entender, até o versículo 31. Do versículo 1 ao 31, é uma parte relacionada exclusivamente para os judeus. É literal, já se cumpriu quase tudo. Do versículo 32, indo até o final do capítulo 24, entrando no capítulo 25, indo até o versículo 46, é para a igreja. Se relaciona à igreja. Essa divisão é baseada em evidências do próprio texto. Por exemplo, vamos ver algumas evidências. Olha aí. Do verso 1 ao 31, tudo é interpretado de forma literal. Por exemplo, o inverno, no verso 20, é literal, uma vez que é difícil fugir no frio do inverno. Tem uma parte que não está aí, irmãos, quando Jesus fala assim, olha, ai das grávidas. Sabe por que ele falou isso? Porque isso cumpriu de maneira literal. Quando os soldados romanos, que eram cruéis, quando era para exterminar um povo, eles exterminavam mesmo. As mulheres grávidas, para não correr o risco de matar uma mulher grávida, o filho ainda nascer, sabe o que eles faziam? Eles cortavam a barriga da mulher, tiravam a criança lá de dentro, cortavam o cordão umbilical com a espada, jogavam a criança para cima e a parava na espada. Por isso que Jesus diz, ai das grávidas. Porque elas enfrentavam a crueldade, irmãos, sem precedentes na história. Então, no versículo 1 ao 31, tudo é interpretado de maneira literal. E o sábado também é literal, porque os judeus, quando ele fala assim, olha, torçam para que a fuga não se dê no sábado. Agora, o versículo 32. Coloca para mim o versículo 32 de Mateus 24. Deve ser interpretado de maneira espiritual, pois se refere à vinda do reino. E a figueira é o símbolo de Israel. Isso, versículo, capítulo 24, versículo 32, que diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A pergunta do discípulo é, quando será o fim de todas as coisas? Que sinais haverá? Eles perguntam assim, no Monte das Oliveiras, versículo 3, capítulo 24. Achava-se Jesus sentado, assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, primeira pergunta, dize-nos quando sucederá essas coisas. Segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? E, terceira pergunta, e da consumação dos séculos? Daí Jesus começa uma resposta, ele vai nessa resposta até o versículo 46 do capítulo 25, ok? Então, na verdade, o versículo 32 do capítulo 24, irmãos, a nossa interpretação, apesar de nós termos visto isso acontecendo a partir de 1948, você tem que olhar para Israel. Israel, praticamente, irmão, está no noticiário dos principais jornais dos países do mundo. Todos os dias, diariamente. Tudo que acontece com Israel, Deus está falando com a igreja. Quando seus ramos se renovem, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O protagonista do verão é o sol, é Jesus. Está dizendo o seguinte, quando vocês virem essas coisas acontecendo, está próxima a minha volta. Avançando. Bom, essas são as perguntas de Jesus. Quando sucederá essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? Qual será o sinal da consumação dos séculos? Bom, as duas perguntas estão relacionadas, as duas primeiras, estão relacionadas com os judeus. A terceira pergunta se relaciona com a igreja. Nós estamos, irmãos, de olho na consumação dos séculos. Agora, não pense que nós subsistimos como estamos até a consumação dos séculos. Porque, na verdade, para se consumar os séculos, o primeiro evento da consumação dos séculos é o arrebatamento da igreja. Nós veremos a consumação do século em camarotes na glória. Amém? Você vai ver a consumação dos séculos. Não sei se nós vamos ter visibilidade dessas coisas, mas haverá uma plateia celestial gloriosa, novata na glória celestial. Isso é poderoso, né? Uma bênção. Bom, quando sucederá essas coisas? Aí do verso 4 ao 31, Jesus responde a essa pergunta, quando sucederá essas coisas? Aí está dizendo que a primeira parte, virão muitos enganadores. Muitos enganadores. Veja que ninguém vos engane. Muitos cristãos caem em erro porque não prestam atenção devida na profecia. Esse é um assunto que você tem que estar embasado na palavra de Deus. Nunca aceite qualquer interpretação se você não tem um embasamento da Bíblia. Nada Eu sei que há muitas coisas que nós ouvimos e nos damos por certo satisfeitos apenas por ouvir. Sempre que você ouvir algo que ao seu ouvido parece estranho, como vocês estão fazendo aqui, pergunte. Pergunte onde está escrito. Desde a época de Cristo, o assunto foi assunto aos céus muito, que tem aparecido se dizendo Cristo. Houve muitos falsos profetas, muitos enganadores. E aí Jesus fala de guerra, fome e terremoto. As guerras se referem literalmente às guerras que ocorreram nos últimos 2000 anos. Agora, mas nos últimos dias, as guerras vão aumentar de maneira grandiosa. Elas são tipificadas pelo cavalo vermelho de Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 ao 4. O Senhor Jesus falou em Mateus 24, quando ele disse assim: olha, veja que ninguém vos engane, porque muitos virão e dirão que estarão pregando o Evangelho. Nem todos dizem: eu sou o Cristo. Mas muitos pregando a lei, dizendo estar pregando o Evangelho, estão pregando um ensino falso. Esse ensino falso é representado pelo cavaleiro branco. E depois Jesus acrescentou: vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo, capítulo 24, versículo 26 de Mateus. Esse é o cavaleiro vermelho, novamente, que simboliza a guerra. Mas no verso seguinte, versículo 7, olha, na revista corrigida: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. A fome é a ação do terceiro cavaleiro, o preto, que representa a fome e a escassez. Por último, como nós lemos aí no versículo 7 de Mateus 24, o Senhor Jesus apresentou a pestilência. As pestes apontam para o cavalo amarelo, que simboliza a morte através da pestilência. Isso aí está no capítulo 24, 7 de Mateus, mas também está lá no em Apocalipse, capítulo 6. A sequência de Mateus 24, irmãos, ela é a mesma, ela é exatamente a mesma dos quatro cavaleiros de Apocalipse 6. Mateus 24 está na mesma ordem. Eles não estão lá no capítulo 24 de maneira explícita, mas eles aparecem, a sua ação aparece lá de maneira nítida. Bom, depois tem perseguição e tribulação. O terceiro sinal da consumação dos séculos, quando sucederá essas coisas, na verdade? O terceiro sinal de evidência que essas coisas vão se manifestar é a perseguição. Você sabe que os discípulos, no princípio, irmãos, eram todos judeus. Eles foram mortos, foram dispersos, perseguidos e mortos para as nações para onde foram. Mas também se refere à perseguição que os judeus têm sofrido nos últimos 2000 anos, que foi profetizado em Mateus, em Lucas capítulo 21, versículo 24. Parece que a profecia de ter o amor esfriado deve ser aplicada apenas aos judeus e não à igreja de hoje. Bom, aí uma outra coisa sobre perseguição e tribulação. A perseverança para a salvação mencionada no verso 13 não se refere à salvação do inferno. Preste atenção nisso. Fala de qualificação para o reino, de um livramento para qualificação para o reino. Nos versos do capítulo 24, versículos 10 a 13, mostram a criação do ambiente apropriado para o surgimento do anticristo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e se aborrecerão, uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar, a iniquidade o amor se esfriará, e muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse Evangelho do Reino, em Mateus 24, versículo 14, tem muitas pessoas que querem achar a evidência para o arrebatamento nesse texto. Esse Evangelho, irmãos, não é o Evangelho da Graça. É o Evangelho específico para o Reino de Cristo que virá. Esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Vamos, até que isso aconteça, a igreja já foi arrebatada há muito tempo. Pelo menos por 7 anos. Bom, uma das evidências que Jesus dá, ele volta no PowerPoint. Olha aqui. O Evangelho do Rei será pregado. Aí a explicação do que eu acabei de falar. É bom que esteja projetado para que você entenda com clareza isso. A ênfase do Evangelho da Graça está no perdão dos pecados, na redenção de Deus e na vida eterna. Agora preste atenção na diferença. A ênfase do Evangelho do Reino agora está no governo celestial de Deus e na soberania do Senhorio de Cristo sobre a terra. O capítulo 25 de Mateus, versículo 31, se eu não estiver enganado, não precisa projetar, mas quando Jesus vem, ele vem com muito poder e com muita glória para estabelecer o seu reino aqui na terra. E aí está falando disso, de soberania, da soberania do Senhorio do Senhor Jesus. Bom, na verdade, existe apenas um Evangelho. Paulo afirma isso em Gálatas 1, do versículo 6 ao outro. Agora, o que temos são ênfases distintas dentro do mesmo Evangelho. O Evangelho da Graça, como eu disse, enfatiza essas questões de perdão de pecado, redenção, enquanto o Evangelho do Reino enfatiza a vinda de Jesus com poder e com muita glória. Quem pode dizer amém? E aí vem a grande tribulação. A grande tribulação. Você sabe que a grande tribulação, ela começa, na verdade, na metade da última semana de Daniel. É importante que isso fique claro, porque muitos irmãos pensam que a grande tribulação vai durar 7 anos. Mas isso não é verdade. A grande tribulação vai durar 3 anos e meio, ou 1260 dias, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Tem muitas designações que a Bíblia dá sobre a duração da grande tribulação. Na verdade, quando nós pensamos, quando muitos pensam que vai durar por 7 anos, ele está pensando que a última semana de Daniel será, na verdade, na sua plenitude, um tempo de grande tribulação. Não, quando o anticristo assume o governo da terra, conforme está em Daniel 9, 27, por 3 anos e meio, eu já falei em outra aula, mas nunca é demais repetir, por 3 anos e meio parece que as coisas vão dar certo. Mas elas não vão dar certo. Porque as coisas só dão certo quando toda a terra está debaixo do governo de Deus. Então, o que a gente vê? Países ricos, países pobres, pessoas que vivem, pessoas que morrem, tragédias em toda parte da terra. Porque o mundo inteiro jaz o maligno. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é estabelecer o seu reino. E mais do que nunca nós temos que orar. Ora, Deus, Senhor Jesus. Essa é a declaração que nós temos que ter firme nos nossos lábios. O anticristo vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Mas no meio dos 7 anos, ele vai quebrar essa aliança e dar início à grande tribulação, que só terá fim quando Jesus voltar, como está descrito em Mateus capítulo 24, versículo 29. Projeta para nós e vejamos. E logo depois, volta para a revista atualizada. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, diga bem alto assim, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha, irmão, só vai haver paz em Israel quando o príncipe da paz colocar os pés lá. E esse é um momento de muita glória em que o Senhor vai manifestar para livrar Israel da destruição, para pôr fim a essa grande tribulação. Bom, aí ele fala de falsos cristos. Voltando para o slide, por favor. Os judeus vão precisar ser avisados que o Cristo se manifestará nas nuvens do céu. Porque ele falou assim, olha, se disserem que ele está no deserto, não saiam para vê-lo. Se ele está numa determinada casa, não vão lá, porque ele não está lá. O Cristo verdadeiro vai se manifestar pelas nuvens do céu. Assim como ele subiu, ele vai voltar. Qual será o sinal da sua vinda? Bom, versículo 29 e 31 responde a segunda pergunta. Bom, irmãos, essa vinda aqui fala da segunda vinda. Porque os judeus, olha só, como eles perguntaram, eles obtêm a resposta. Porque eles não creem no Cristo, eles não creem no arrebatamento da igreja. Eles creem que Jesus virá e que vai fazer uma articulação política poderosa. Eles creem no Messias para dar supremacia para Israel. Eu não sei se eles têm uma expectativa de que Israel seja um poder econômico como os Estados Unidos, um poder bélico, um poder dominante. Eles acreditam que esse Messias, através de Israel, vai governar toda a terra. Isso é verdade. Mas só que eles estão colocando os fatos em desordem. Mas Jesus, conforme eles perguntaram, ele respondeu. As perguntas aí são pertinentes à sua vinda visível. Qual será o sinal da sua vinda? E tudo aquilo que, como está colocado na apostila, sinais do céu, Mateus 24, 29 ao 31, logo em seguida a tribulação, nós acabamos de ler esse texto, Jerusalém sendo pisada pelos gentios e depois sendo devolvida para os judeus, como nós estamos vendo, nos nossos dias. Porque nesses dias que nós estamos vivendo, estão sendo construídas embaixadas dos países poderosos do mundo, lá em Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a cidade principal de Israel, a capital absoluta daquele país. Avançando, para a gente ver algo mais importante. Qual será o sinal da consumação dos séculos? Olha, como vocês viram, até aqui foi para os judeus. No versículo 32 até o 46, no versículo 32 do capítulo 24, até o 46 do capítulo 25, agora o assunto é com a igreja. Quem é a igreja aí, diga amém. Bom, aí Jesus manda olhar para a figueira, representada por Israel, as coisas que estão acontecendo com Israel e que vão acontecer ainda. Isso tudo é importante. Deixa eu me situar aqui para falar com maior clareza. Olha, irmãos, para a única coisa, o único detalhe que ainda define que os gentios estão pisando em Jerusalém é que a parte mais sagrada para os judeus, ela é a parte mais sagrada dos islâmicos. É onde tem construído a mesquita muçulmana, é exatamente lá que os judeus querem reconstruir o templo de Salomão. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas é a vontade de Deus a reconstrução do templo de Salomão? Claro que não! Jesus absorveu tudo isso, irmão, não precisa, porque os judeus querem voltar a sacrificar. Oh, irmãos, a antiga religião é terrível. Deus os escolheu, mas eles rejeitaram a Deus. Tropeçaram,
na pedra principal da construção. Eles foram escolhidos por Deus para serem os edificadores do plano da redenção. Mas, no entanto, eles tropeçaram na pedra da construção, que é Cristo. Eles vão reconstruir, mas contra Deus. É a negação final e absoluta de Cristo. Quando isso acontecer, não creio que a igreja vencedora estará aqui mais. Quem que vai costurar esse acordo? Provavelmente o anticristo é que vai conseguir costurar esse acordo para que os muçulmanos removam aquela mesquita e os judeus, enfim, reconstruam o seu templo. Mas quando isso acontecer, a abominação vem. Aí, Deus se manifesta, como diríamos, vamos acabar com isso, porque está tudo bagunçado. A negação absoluta do Senhor, eles demonstrarão que se não vier a grande tribulação sobre eles, não mudarão de atitude. Mas no final, o Senhor prometeu que ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Romanos 9, 27. É importante que você grife esse versículo em sua Bíblia. Bom, nós somos a geração da figueira. A Bíblia diz que essa geração não passará sem que o Senhor venha. Agora, irmãos, a geração, ela tem, porque as pessoas, mas quantos anos duram a geração? Depende de cada país, a expectativa de vida de cada país. Qual que é a expectativa de vida do povo brasileiro? 70 anos? 73? 76? 79 já? Então é 70 anos, 69. O fator previdenciário realmente é calculado em cima da expectativa de vida de um país. Então você pode dosar isso de 45 a 70 anos. Depende em que ponto de vista você está usando para avaliar. Porque Jesus falou, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Agora, que geração que é essa? A geração do renascimento da figueira. Essa geração que nós fazemos parte. Vai ser como foi nos dias de Noé. Casavam e davam-se em casamento. Viviam a vida normal. E aí, até que aconteceu, coloca para nós, Mateus 24, versículo 37. Bom, lá diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Olha, isso aqui, irmãos, viviam a vida normal, sem olhar para Deus, sem se lembrar do Senhor. Como crentes, nós somos os maiores candidatos, infelizmente, a vivermos uma vida religiosa, sem realidade. O Senhor Jesus está falando o seguinte, que, olha, não seja como nos dias de Noé. Não viva a vida como se isso não estivesse para acontecer. Como se eu não fosse voltar. Porque até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Volta para o slide, por favor. Bom. O arrebatamento antes da vinda. A palavra de Deus, olha, a vinda, nós estamos falando da vinda visível. O arrebatamento é secreto para roubar o tesouro. Como ladrão para roubar o tesouro da terra. Que são os crentes cheios do Espírito, crentes vencedores. Quem é crente vencedor e está acordado, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Glorificar o Senhor nos enche do Espírito. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que estarão dois no campo. Um será tomado e deixado o outro. Interessante que a proximidade da vinda, Jesus nunca recomendou que as pessoas parassem de fazer o que elas fazem normalmente e fossem viver de maneira exclusiva uma espécie de piedade religiosa. Viver de maneira maneira exclusiva para Cristo e para a religião. Não, ele mandou que as pessoas continuassem trabalhando. Mas você tem que trabalhar e não perder a essência da presença da glória na sua vida. Olha, a nossa hospitalidade, nós temos que observar. Recebi pessoas na minha casa há poucos dias, depois fiquei preocupado se a minha hospitalidade tinha sido falha, deficiente. E eu lembrei, puxa vida, eu sou hospedeiro do Espírito Santo. Será que a minha hospitalidade com o Espírito Santo tem fazido jus a essa homenagem tão grande de Deus comigo? Essa dignidade tão alta? Porque qual que vai ser o problema? É porque dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Porque um estava com o coração focado no Senhor. Um percebia a presença. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Uau! Portanto, vigiai. Novamente a palavra vigilância. Vigiai. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabe, Senhor, não é Senhor dos incrédulos. Essa determinação de vigilância aqui é para crente, é para você, é para mim. Esse texto se refere, portanto, a pessoas convertidas. E a questão do arrebatamento é colocar de maneira simples. Porque coloca aqui pessoas trabalhando. Você não precisa se tornar um monge para ser arrebatado. Mas você pode trabalhar de maneira digna, normal, no dia a dia. Qual que é a diferença dos dois irmãos? A questão é a maturidade da palavra da justiça. Crentes vencedores são crentes maduros, que entendem a palavra da graça, a palavra da justiça. E são prontos para serem colhidos. Nós estamos falando algo aqui muito importante. Eu quero deixar claro para você. Não pense que a dignidade do arrebatamento se define pela qualidade das suas obras na força do braço. Se você ler Romanos 5,17, você vai ver duas coisas ali que qualificam você para ser arrebatado. Lá fala de duas coisas: a abundância da graça e o dom da justiça. Aqui lá fala assim: olha, assim como por Adão veio a morte e a perdição, também por meio do segundo Adão, que é Cristo, veio a salvação. E por meio desse Cristo vem a abundância da graça e o dom da justiça. Não é nada feito por você, somente por você. Você nunca fez nada para merecer a salvação. E também não poderá fazer nada por si mesmo e de si mesmo para ser arrebatado. Você precisa de depender do Senhor. Dependência é humildade. E a Bíblia diz que Deus dá abundante graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então, a qualificação para ser arrebatado é maturidade na palavra da graça e da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. É o dom da justiça. Repita bem alto comigo. O dom da justiça. Fala assim, é um dom gratuito. Oh, aleluia. Você nunca fez nada para merecer e nunca poderá fazer nada para perder. Porque é dado de graça. Não se baseie em mérito a sua recepção. Agora, é claro que ao dizer isso, você não vai viver uma vida de passividade, porque aqueles que estão em Cristo, eles são cheios da sua glória. E eles, como a mulher samaritana, eles são inquietos para falar do Senhor, porque a boca fala do que está cheio no coração. E quem é cheio de Cristo manifesta a sua glória por onde quer que ele vá. Amém, igreja? E aí, os versículos, não precisa, pode deixar aí no slide. O arrebatamento será como um ladrão. A vinda do Senhor, vou repetir aqui, tem dois aspectos. O aspecto oculto, que é esse que ele vem como ladrão para roubar o tesouro. O outro, as claras. O aspecto secreto é esse que a palavra de Deus diz que será como um ladrão de noite. Agora, não existem sinais. Nós somos exortados a vigiarmos e a orarmos continuamente. Isso é importante. Isso é importante. Então, dessa forma, para a glória de Deus, nós encerramos a quinta aula. As perguntas que os discípulos fizeram a respeito do Filho. Glória a Deus. Alguém tem uma pergunta?